Começa agora na Central 3 com Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pliegue de la Gente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana. Conexão Sudaca.
Buenas, ouvintes da Central 3, mais uma sexta-feira, mais um Conexão Sudaca invadindo a sua placa de áudio. Conforme vocês ouviram aí na escalação inicial, hoje não temos Gabriel Brito, que no momento está em Fray Bentos, fronteira do Uruguai com a Argentina, onde disputará a quarta Copa América Alternativa. Mas ao meu lado estão sempre eles, Felipe Domingues, El Bigla de la Gente.
Fala, Matias, boa noite, Léo, boa noite a todos os ouvintes, e vamos que vamos.
Ao meu lado, de fato, aqui o Bigla está na minha diagonal, Leonardo Lepre Ferro.
Boa noite, estamos aqui mais uma sexta-feira pendurados no paravalante da Central 3.
E do outro lado do oceano e um pouco mais de continente, ali no Oceano Índico, em Moçambique, estamos aqui com Juan Gabriel Arias, El Cura Racinguista. Como está, Juan?
Alô, boa noite.
Boa noite, para você também. O Léo, que tem um pouco mais de intimidade com o Juan, afinal entrevistou em sua estadia em Buenos Aires, vai com a primeira pergunta.
Boa noite, Juan, quem fala é o Leonardo. Enfim, sempre um prazer falar com você. Para quem não conhece, o Juan é o padre mais, ou talvez o torcedor mais racinguista entre todos os racinguistas, né? Um padre que está aí em Moçambique. Juan, o que você está fazendo aí em Moçambique, Juan?
Boa noite, amigo. Sim, agora estou em Moçambique, estou a trabalhar aqui. Há muitos anos que trabalho aqui, estive 3 anos a viver e agora já estou aqui também, definitivo, para ficar de vez.
Muito bem. E Juan, e conta um pouquinho para a gente. Pessoal que não conhece, explica um pouquinho sobre essa sua paixão pelo Racing. Você como padre, como você conseguiu conciliar, né, as duas coisas, a igreja, o futebol, o Racing, a paróquia. Como você conseguiu fazer tudo isso funcionar na sua vida?
Bom argentino, bom brasileiro também, né? Acho que o Brasil, a paixão vive-se da mesma maneira. É uma coisa que nasce com nós, próprio da nossa cultura. E bom, eu também estava a dizer que eu sou aberto de Racing, que eu gosto de Racing. Estou a dizer que não é tão assim. Eu sou doente da cabeça da Racing, né? Sempre desde pequeno. E, bom, depois quando entrei no seminário para estudar, para ser padre, isso me mudou, né? Você lê a sua pessoa, a sua humanidade, a sua cultura, também com tudo, né? Sendo padre, no trabalho pastoral, tudo. Com todas as características próprias de cada pessoa, também está e tudo aqui para o futebol e tudo. E bom, sempre nas minhas paróquias, eu estive presente e bom, quando estou na igreja, me deixo de ser adepto de Racing. Quando estou no campo de futebol, assistindo jogos, me deixo de ser padre. Todos conhecem como padre. E mesmo também faço muito trabalho pastoral e especialmente solidário com adultos da raça e até dentro do clube, né? Onde também criamos o Racing Solidário, o departamento solidário do clube. E trabalhamos muito e as pessoas também conhecem meu padre, as pessoas que estão a vir. Quieren que sus hijos sean simpatizados como padre de Racing, muchos jóvenes quieren que sean casados como padre de Racing, y bueno, también como otras personas están a vivir, otros jóvenes que quieren dejar as drogas, o álcool, o que for, precisa de uma ajuda mais pessoal, que também acompanhe nisso, ou outro tipo de coisas, né? Então, mesmo no campo de jogo, nas viagens, para seguir a equipe em diferentes lugares, continuo com o meu trabalho, passou há muito tempo que eu estou a seguir a equipe. Há também 17 anos que eu sou padre, também, então já conhecem há muito tempo. Também com meus parentes e meus filhos também, né? A paixão está me acompanhar. E isso também é uma coisa normal da cultura, que também acompanha todo o trabalho, todas as coisas que a pessoa está fazendo.
Juan, quem fala é o Felipe, boa noite. Você tem uma relação muito especial, né, com o Papa, que todo mundo sabe, é torcedor fanático do San Lorenzo. Eu queria que você contasse um pouco de como nasceu essa relação com ele. Ele também foi muito importante na sua vida lá em Buenos Aires, depois que você teve um episódio num jogo contra o Sporting Cristal, justamente o rival da última rodada que o Racing acabou perdendo em Avellaneda na última terça-feira. E para quem não se lembra, foi o rival do Racing na semifinal de 97. Eu queria que você contasse um pouco dessa relação com o Papa Bergoglio.
Eu peço perdão porque não estou vendo muito bem, mas acho que compreendi a pergunta. Sim, o Papa foi o bispo, já sempre tive um bom relacionamento com ele. Ele pregou o meu retiro espiritual antes de ser ordenado padre, e sempre tive muita amizade, uma boa conversa. E ele gostava muito de meu trabalho pastoral, das coisas que eu fazia, também fazia muitas coisas de novidade, né, do meu trabalho. Ele gostava do trabalho que eu fazia no Racing. De fato, na Argentina há uma pastoral especial para o trabalho no futebol, onde eu também formava parte daquela equipa de trabalho, que eram seus padres, outros padres também que trabalhavam nisso. E também outras coisas pastorais que eu fazia, como uma via sacra submarina, em Porto Madre, que contou com a licença dele, deu permiso para fazer isso, ele gostava, animava, e muitas coisas, o meu trabalho no campo de futebol, tudo, ele gosta muito, bom, deixa agora também como Papa, né, de ir para a fronteira, que também trabalho muito com em um bairro pobre e com trabalho com os mais pobres, eu também tenho aquele gosto, né, de trabalho com os mais pobres, que ele também gosta muito disso, e especialmente com o trabalho em Moçambique, ele sempre apoiou meu trabalho aqui em Moçambique, desde o princípio do ano 2000 até agora. Ele sempre animava nas minhas viagens, quando eu estive a viver aqui 3 anos também, ele comprou um carro para mim, para poder trabalhar aqui. E agora, como Papa, também tive que pedir licença para ir ao bispo que reemplazou ele em Buenos Aires, ao cardeal Mario Poli, que aceitou e também apoia com este meu trabalho missionário. Mas o Papa também ofereceu uma carrinha, um carro para poder trabalhar aqui também. Então, sempre tivemos aquele bom relacionamento, e ele também gosta de manter as suas amizades. Então, nunca quis viajar ao Vaticano. Sempre tive convites, tudo, de amigos, de famílias, mas eu nunca tive tanta vida. Mas agora que está ele, fui. E bom, também por o vídeo de ele e que falamos com ele, eu todos os anos viajo, eu fico lá uma semana ali, já fiz duas vezes aqui na viagem, eu disse para uma semana.
Bom, para quem não conhece, o Padre Juan, ele tinha a paróquia dele ali em Navidade Maria, fica ali no bairro de Barracas, né? E ele tem uma curiosidade, ele toda sexta-feira à noite, na primeira sexta-feira do mês, ele faz um churrasco, ele promove um churrasco lá, que é um churrasco que é o assado racinguista, né? Que é um assado apenas para torcedores do Racing, né? Eu tive a oportunidade de ir lá, comi muito bem, fui muito bem recebido, mas eu queria que você, Juan, você contasse um pouco pra gente como é esse assado racinguista, porque é uma coisa, Biglia, você tinha que ir lá, Biglia, você como torcedor do Racing, você tinha que ir lá, porque é uma coisa extraordinária. O pessoal ali se reúne, viu, Matheus? O pessoal se reúne, cada um dá um pouquinho, faz uma vaquinha, compra uma carnezinha, e o padre ali, no meio de todo mundo, ele promove uma união entre os torcedores do Racing, que é uma coisa que eu não sei se a gente tem aqui no Brasil, mas é uma coisa que fantástica, e eu queria que o Juan comentasse um pouquinho, não sei se caiu a ligação?
Voltou.
Voltou. Juan, você está na escuta aí?
Juan?
Agora estou escutando aqui.
Sim, a ligação caiu, mas o Léo estava perguntando sobre o assado racinguista que você realizava ali na sua paróquia, em Barracas.
Sim, todos os meses, né, as primeiras sexta-feiras do mês, fazemos aquele, fazíamos, agora continua na paróquia, eu não estou, mas continua aqui na tradição, de fazer um assado, um churrasco, né, com a gente de Racing, estar aí entre 150, 200 pessoas, a vezes mais, e há 8 anos, mais ou menos, estamos a fazer isso, 19 mais, e faz um bom ambiente, Leonardo esteve uma boa vez ali, e há um clima muito amizade, muito familiar, e muito bom, né, para partilhar ali as coisas da verdade, a amizade, e falar de tudo, né, é um bom lugar de encontro.
Juan, e nesse clima amistoso aí, a gente conhece a torcida do Racing, a fama dela atravessa fronteiras, uma torcida muito criativa, muito participativa. Eu queria que você cantasse um pouco pra gente o seu tema favorito da Guarda Imperial.
O que é isso da Guarda Imperial?
Que eu queria que você cantasse o seu tema favorito da torcida, da enteada.
O tema favorito, a canção favorita.
Isso.
Que eu gosto, né? Que...
Isso, o seu tema favorito da Cântia.
Isso que em português custa muito. Mas que está a dizer quando eu morro, eu não quero chance, não quero pena, só quero. Que as pessoas façam festa, estar envolto, embrulhado na bandeira de Racing, eu quero as pessoas cantando de festa, e aquele sentimento, nesta vez tenemos tanto sentimento, tanto carnaval, tem só um nome, a Guarda Imperial. A Guarda Imperial não é a torcida de aquela guerra brava que nos chamamos, sino que el Racing, la Guardia Imperial, son todos esos adeptos, ¿no? Todos que van a barra de otra cosa. Nosotros hablamos de la Guardia Imperial como todos esos adeptos de Racing, ¿no? Sobre todo a torcida toda.
Ô Juan, o Racing tem uma história curiosa também, uma questão mística que envolve a história do clube, né? E tem uma anedota que diz que, uma lenda, que torcedores do Independiente entraram no final dos anos 70 e enterraram gatos atrás do gol onde fica justamente a Guarda Imperial. Você, com a visão cristã dessa anedota, o que você poderia dizer sobre esse episódio? Você acha que a Cântia do Racing segue embrujada?
Falam-se muita coisa disso, falaram naquilo dos gatos também, falaram de muita coisa. Eu, como padre, não tenho conta disso, para mim podem fazer todas as feitiçarias que gostem, mas isso para mim não tem sentido, né? Racing também tem muitos anos que tem problemas institucionales, deportivos, todo. Mas isso foi por mala gestão dos dirigentes, não foi nenhuma feitiçaria, nada disso. Mas fizeram-se muitas histórias com isso também. Até que um dia foram os adultos, tentaram procurar aqueles gatos, todos. Eu disse que me encontraram, mas que não. Mas, sim, fala-se muito, muito disso, mas para mim isso não é nada. Eu não acredito nas coisas. Podem fazer as coisas que quiserem, que para mim é um problema. Um dos problemas foi também que o presidente máximo da Associação de Futebol Argentino foi um grande adepto de Independiente, né? Que também a mim com ele passamos muito mal também. Foram os melhores anos dele e os melhores anos nossos. Acho que isso também não foi casualidade. E também dos maus dirigentes que tivemos também, né? Que isso também foi a principal causa, né, do mal que foi o clube. Mas também no ambiente de futebol, não sei se no Brasil é a mesma coisa, mas há muita crença aqui de feitiçaria e aquelas coisas.
Pois é, Juan, você falou aí do assado e é verdade, eu tive a oportunidade de frequentá-lo, tanto que eu até voltei. Então, eu fui tão bem recebido que eu voltei, né, Juan? Fui lá comer mais um bife de chouriço ali, no ponto, como eu gosto. Agora, Juan, eu queria que você falou da bandeira, e eu queria que você contasse pra gente aquele episódio. Você conversou comigo isso meio que informalmente, mas eu queria que você contasse pro público que história é essa que você pendurou uma bandeira na igreja, Juan?
Não ouvi muito bem, tinha algum problema para ouvir, estou ouvindo muito claro. Contar na do assado, independente do que.
Não, eu peço que você conte pra gente aquela vez, aquele episódio em que você pendurou uma bandeira do Racing na igreja, que você escalou a cúpula lá da igreja e pendurou a bandeira do Racing.
A bandeira do Racing.
Isso, a bandeira que você colgou, que colgaste a bandeira aí na cúpula da igreja.
Ah, isso foi no ano 2001. Eu estava naquele tempo numa igreja muito tradicional da diocese, da cidade de Buenos Aires, muito tradicional. E bom, somos campeões depois de muito tempo, né? Tínhamos ganho a Supercopa no ano 1998, mas no torneio local, há mais de 30 anos que tínhamos ganho. Então, quando ganhamos, naquele tempo eu fazia escalada em roca, né? Fazia montanismo, então eu subi com o arnés ali à cúpula da igreja, que era grande, alta, e subi com aqueles aparelhos e pendurei uma bandeira de uns 5 metros mais ou menos, e depois fui de missão com o grupo missionário da igreja, e o show, também fui de acampamento, fiquei um mês fora da parede, e a bandeira ali pendurada, que era uma esquina muito transitada ali na cidade, veia-se muito bem, e eu não tinha falado a ninguém que ia fazer isso, eu não era pároco naquele momento, né? Era diário, tinha um pároco ali que também não tinha perguntado nada, o bispo também ficava ali ao lado da paróquia. E quando voltei, depois de um mês, e pronto, encontrei o pároco tinha começado a rir também, porque algumas vezes umas pessoas mais tradicionais que deixaram-se um pouco, né? não gostaram muito. Mas, normalmente, sempre quando eu trabalhei nas paróquias, tive muito, muito carinho das pessoas, muito bom relacionamento com todos. Geralmente as pessoas gostam de mim, do meu trabalho, e então para tudo foi que todos me conheciam, né? Então foi uma coisa para eles engraçada, simpática, foi, passou, né? Como que as coisas muito, né? Também quando estou fazendo uma missa, sempre alguma brincadeira com graça, alguma coisa também estou a fazer, né? Mais na paróquia, na última paróquia no estilo, né? Que já conhecendo muito, já as as pessoas, quando estavam a ver que eu estava fazendo a missa de sapatilhas, sabiam que era que depois da missa eu estava a sair a correr para o campo de futebol, que depois jogava na Racing, com certeza. E aqui as coisas, é a parte da minha pastoral, que as pessoas também gostam, porque também é simpático também no dia a dia o padre que também partilha as coisas igual que todos, que também tem a sua paixão pelo futebol, como todos têm. Então isso faz também com que o trabalho pastoral também seja diferente e faz também mais cercania com as pessoas, não? Mesmo que sejam outras equipas, o futebol, a paixão pelo futebol também está unido mais lá da equipa que você se chegou.
Juan, em 97 o Racing chegou à semifinal da Libertadores contra o Sporting Cristal, né? E venceu o primeiro jogo por 3-2, e no jogo de volta em Lima, você esteve presente. E uma época muito complicada, já que o Menem havia vendido armas para o Equador, e os peruanos que tinham conflito com o Equador naquela época ficaram muito ofendidos, né? E você conta que tiveram muitos problemas a torcida do Racing lá em Lima. Você queria que você contasse um pouco dessa sua aventura em Lima em 97.
Contar de aquella vez en la Perú de Libertadores, no sé qué era, de aquel año 1997.
Eso.
Ya. Bueno, aquella vez fue muy complicada. Fue el semifinal de Libertadores, también contra Sporting Cristal de Perú. Que no llegamos también ahora, estamos a llegar con ellos, ¿no? Y el grande problema fue que un mes antes de aquel juego salió a luz con el censo del nuestro presidente de aquel momento que había vendido armas a Ecuador cuando Ecuador estaba en guerra con Perú. En cuanto a Perú, siempre fue aliado de Argentina de toda vida, mesmo con un conflicto o a guerra que nos tuvimos con Inglaterra, con las Indias Malvinas, Perú fue el país que más apoyó a Argentina, a todos los peruanos que fueron la mitad en aquella guerra a apoyar a Argentina. Entonces, y aquí era que viene de armas a Ecuador, el presidente fue a través de sin decir nada a mí, ¿no? Fue una cosa pessoal dele, foi uma coisa encoberta que depois ficaram sabendo depois, né, mais tarde. E aqui era, os peruanos estavam a dizer, a sentir os traidores, nós apoiamos a vocês nas Malvinas e depois vocês estão a apoiar o povo. E eles tinham toda a razão, né, quando aquela notícia daquela vez de lá no seu poder, o povo argentino se condenava, porque primeiro que não era para tomar parte ni un conflicto, al contrario, era para procurar la paz entre los dos países. Y más apoyar a otros países. Y peor, estar contra Perú, que fue siempre aliado histórico de Argentina. Entonces, desde cuando fuimos para allá, desde que decimos de avión hasta que subimos más otra vez de avión, fue una lucha continua, fue terrible. Una agresión de todos. Y hace que viajaron unas 400 personas de Racing. Y bueno, luego en las ruas todo era una agresión continua, ¿no? Y luego en el campo de fútbol, todo. Entonces, de alguna manera padre, o era diácono, en un espacio antes de ser padre. Pues me faltaban 3 meses para ser padre y más todos también conocían, ¿no? Ya conocían muchos y algo que se hacía es, bueno, tratar de cuidar a las mujeres, a las crianzas y para ayudar a ellos a fugir, para no estar en el medio de aquella confusión. Y bueno, fue difícil también por momentos, ¿no? Que estaban a llegar pedras, paus, de todo, ¿no? Y fue complicado, fue una situación complicada.
Bueno, a gente agradece a sua presença aqui no Conexão Sudaca, Rua. A gente espera melhor sorte do Racing na volta no jogo em Lima agora, que possa voltar do Peru com uma vitória. E muitas bênçãos para o seu trabalho aí em Moçambique. E a palavra é sua agora novamente.
Muito obrigado. Amizade com Leonardo, que também ele esteve comigo no campo de jogo de Racing, e grande amigo também que participou aí nesse rastro, muitos amigos de Racing em comum temos. E bom, também eu acho que também milita recuperar a sua lição, acho que também está sabendo para ele poder ter possibilidades, né? Mas hoje a Racing está no primeiro momento, porque também o Boa está muito bem, a outra vida está muito bem, mas o momento é o cérebro da equipa, né?
Muito obrigado, viu, Juan? É o Leonardo aqui, eu te mando um forte abraço e já sabe, né, que o que você precisar, a gente está aí pronto para ajudá-lo.
Tá bom, muitíssimo obrigado, Leonardo, muito obrigado e bom.
Isso aí. Bueno, ficamos aí com o Juan Gabriel Arias, o Cura Racinguista. A qualidade do som não estava muito boa, ligação de Moçambique, mas deu para trocar uma ideia legal aí com o padre. Bueno, a próxima sessão do nosso programa é o quadro Recuerdos de Ipacaraí, e já que a gente falou bastante dessa semifinal em 97, vamos ouvir um relato da época.
Recuerdos de Ipacaraí.
El hombre entró por enésima vez, pero se emocionó como si hubiese sido la primera. Su segunda casa estaba hermosa, decorada como nunca. La alfombra, gastada, intransitable, era apenas un detalle. Su familia futbolera le había preparado una fiesta sorpresa. Sus 11 hijos futboleros lo hicieron rezongar en el primer tiempo. Hubo actitud, pero no hubo juego. Hasta que Delgado, en su único acierto de la noche, le sirvió, como un camarero de primer nivel, el plato del día a Villayonga. El hombre festejó, pero el hombre está acostumbrado a sufrir. Por eso ni se inmutó cuando a Jorge Soto se le ocurrió sacarse de encima la pelota con un derechazo soñado, en el que Nacho solo pudo hacer de estatua. El hombre aprovechó el descanso para pegar un par de gritos con su vozarrón inconfundible. Quien mejor entendió su mensaje fue Claudio Úbeda, el que usa la 6 como él, el que fue a buscar un centro como él y terminó festejando como él hace 30 años. 2-1.
¿Da aliento esto? ¿Se van tranquilos hasta allá?
Sí, porque dejamos todo adentro de la cancha.
Valerio se olvidó de que alguna vez fue hombre de la casa y se burló de la gente. Hace 31 años que no pasa nada, les dijo muy canchero, con sus clarísimos ademanes. Pero Claudio, otra vez el 6, llegó con su salto hasta las nubes de Úbeda y metió un cabezazo que terminó con el juego del arquero. Ahora nos toca a nosotros hacer el dígalo con mímica. 3-1. El hombre sabía que había llegado la hora del colorín colorado. Pero un delantero argentino, llamado Luis Bonet, demostró que no tiene un pelo de sonso y con un formidable anticipo en ataque silenció a toda la familia. Lo que debió haber sido goleada y clasificación asegurada se transformaba en un 3-2 y final abierto.
No, tiene un culo barra. Llegaron dos veces y hicieron dos goles.
Es increíble esto, no se puede creer.
Es para sufrir nada más, porque Racing está para eso, pero vamos a ganar a este campeón.
Mientras sus hijos buscaban palabras para las explicaciones, el hombre, llamado Alfio Basile, quien de estas historias de suspenso podría escribir una enciclopedia, se la agarró con su segundo hogar.
¿Cómo se explica eso? Porque jugaron bien.
Ya está embrujada. Gracias, gracias.
E aí, Biglia, explica pro ouvinte quem é Alfio Basile na história do Racing Clube.
É, como vocês bem ouviram, é uma crônica do jogo com a visão poética sobre o Coco Basile, né? O Coco Basile, que é uma figura histórica do Racing, zagueiro do time de José, da equipe de José, campeão metropolitano, campeão argentino, campeão da Libertadores e campeão mundial. Ele formava a zaga com o Roberto Perfumo, que depois veio fazer história aqui no Cruzeiro. E depois, como treinador, também teve uma história linda com o Racing. Ele assumiu o Racing na segunda divisão, conseguiu o acesso, e depois, em 88, foi campeão da Supercopa, né? Um time que tinha o Pato Filhol e tinha o Gustavo Costas, hoje treinador do Santa Fé, como zagueiro. E em 97 ele era justamente o treinador que levou o Racing até a semifinal daquela ocasião, enfrentou um belíssimo time do Sport Cristal. Um time que tinha entre sua figura o Norberto Solano, que depois foi jogar no Boca Juniors. Tinha também o brasileiro Julinho, um jogador muito habilidoso, que hoje forma parte do corpo técnico do Sporting Cristal. E que lembrou, né, desse jogo em Avejaneda, principalmente pelo recebimento do Racing, né, da torcida do Racing, que foi impressionante.
Dizem o maior da história, né?
É, esse e o do River de 96 também, que foi belíssimo
na final contra o América de Cali. Final do River de 96 também é...
Mas esse jogo do Racing ficou 25 minutos...
Os papelitos.
Até conseguirem tirar os papéis, foi atrasado em 25 minutos o começo do jogo, uma festa incrível. Certamente o Racing tomaria 7 jogos de suspensão se fosse hoje em dia.
Se fosse nos dias de hoje. E quem não sabe, o Basile, ele é uma figuraça, né, do futebol argentino. E no final, no ano passado, acho que 2013, 2014, tinha um programa que ia lá em Buenos Aires, que era o Buenos Muchachos, que era composto, olha só, Matias, por ninguém menos que o Basile, Bambino Veira, o Coppola.
Bambino Veira muito ligado ao São Lourenço.
Muito ligado ao São Lourenço.
Coppola
passou pelo Corinthians também,
o
né?
O Coppola, inclusive, empresário, ficou conhecido como empresário do Maradona.
O empresário do Maradona. O Cátio Castanha, também outro personagem, né, folclórico. E era conduzido pelo Beto Cassella, também outro mulherengo de ficha corrida, né? E era um programa onde eles se juntavam ali, se eu não me engano, todo sábado à noite. Então, pessoal, eu lembro que a gente se juntava com os amigos ali antes de sair. A gente começava a tomar cerveja, um fernês, ficava escutando o que esses caras tinham contado, as histórias que esses caras tinham pra contar. E tinha história, hein?
Não, o Coco é um cara, um típico portenho futeboleiro, né? Dizem que toda segunda-feira ele se encontra junto com o Mostaça Merlo e com o Bambino Veira pra discutir a rodada num restaurante ali perto da Avenida Cajal, ali em Barrio Norte, né, onde ele mora. Uma figuraça e um racinguista. Pra mim, acho que é a figura mais importante do Racing, assim, dos últimos 50 anos, por toda essa história que a gente contou.
O próprio Mostaça também, né, que teve um papel fundamental com o fim do jejum de 35 anos.
A estátua, né? Estátua de Mostaça.
A estátua de bronze, o passo a passo, os cuernitos, toda a mística em volta aí de Reinaldo Melo.
Engraçado que no final dessa matéria o Coco Basile fala, essa cancha está embrujada, né? Por isso que eu fiz a pergunta pro nosso amigo Padres, que tem a história de que haviam gatos atrás do gol ali da Laguardia Imperial.
E será que a maldição continuou nessa última terça-feira, já que o Racing foi batido por 2-1 pela boa equipe também do Sporting Cristal?
É engraçado que os gols foram do outro lado, no gol oposto.
Foram do outro lado.
É, mas realmente o Sporting Cristal tem um time bom. Fazia tempo que eu não vi um time peruano tão coeso. Méritos pro trabalho do argentino Ahmed, um treinador jovem que não teve passagem importante pelo futebol argentino e que assumiu o Cristal ano passado na pré-Libertadores, fez um confronto muito duro com um Atlético Paranaense, que acabou sendo eliminado nos pênaltis. Depois conquistou o título peruano, batendo o Alianza Lima e depois vencendo o Juan Aurich na decisão. E é um time que joga bem ofensivamente no 4-3-3, alguns jogadores com passagem pela seleção, o goleiro Penny, o zagueiro Revoredo, o lateral Bajon, também o Lobaton, que foi o grande craque do jogo, já veterano, que foi campeão com o Cienciano em 2003.
Nunca saiu do Peru. Uma carreira toda feita jogando no futebol peruano, Lobaton.
Sim,
ele que tem um outro irmão, né, que jogou no Brasil, foi atacante aqui, jogou no Atlético Paranaense. Mas esse Lobaton de quem a gente está falando, né, que é o capitão desse time do
Carlos Lobaton.
O Carlos Lobaton, que é o capitão do time do Sport, nunca saiu do futebol peruano. Mas eu acho que o que ficou evidente nesse jogo, em especial, foi uma milito-dependência preocupante, que até o padre aqui ele comentou, né? Porque o Racing ele é um jogando com o Milito e é outro sem o Milito. E o Bol, ele é um jogando com o Milito e ele é Sim. outro jogando sem o Milito.
Também. Já que o Milito, depois que voltou da Europa, ele assumiu uma outra posição. Ele já não é aquele goleador impetuoso. Ele é um cara que prepara mais a jogada.
E preocupa a zaga adversária, né?
Ele prende a bola no ataque muito bem.
Você tem um Milito que foi campeão europeu pela Inter, jogando da maneira que jogou, o mínimo que a zaga adversária vai ter é respeito.
É respeito.
Então não vai bobear. Vai ter sempre alguém lá no cangote do Milito, abrindo espaço para os velozes atacantes que o Racing tem.
Mas
né?
O garoto foi bem também, o Brian Fernandes.
Brian Fernandes foi bem, fez um puta golaço, né? Com a jogada ali toda preparada do Racing.
Méritos do Coca, que é um treinador muito minucioso, que dá pra ver que faz bastante trabalho tático. O Racing é um time muito arrumado e que trabalha muito bem essas jogadas de bola parada. Os dois jogadores que vieram da Defensa e Justiça estão bem, né? O Camacho também fez uma boa partida.
O que já é padrão também, né, dele. Padrão. Camacho e,
o Marcos Acunha acho que destoou um pouco, um jogador que tá. Ocupou o lugar que era do Gaston Dias no título.
Agora a gente também tem que descontar um pouquinho dessa derrota do Racing. É a atuação do árbitro que inventou aquele segundo, o pênalti que deu vitória pro Sport Cristal. Não foi pênalti, mas nem aqui, nem em Lima, nem em Buenos Aires, em lugar nenhum. Porque...
Eu acho também que o Racing sentiu a falta do Luciano Lolo. Aqui no Brasil ninguém falou isso, mas ele é um zagueiro muito firme, que veio do Belgrano de Córdoba, é um xerifão ali atrás. A zaga com o Nico Sanches perde muito ali, é um jogador jovem ainda. Mas com a volta do Milito e do Lolo, eu acho que o Racing tem muitas chances jogando em Lima. Principalmente que o Racing é um time que gosta de jogar como visitante. O Racing não tem uma proposta de jogo muito ofensiva. É um time que espera mais o adversário e sai bem de contra-ataque ali com o Bol e o Milito. E vai ser um jogaço em Lima. Um jogo muito curioso aí, pra gente ficar de olho.
E o grupo tá bem aberto, né? Já que o Racing lidera com 6 pontos. O Sport Cristal invicto tá com 5 pontos. Mas 2 empates antes dessa vitória de visitante no cilindro. O Guarani perdeu para o Racing, empatou com o próprio Sport Cristal, mas goleou o Deportivo Táchira, que segura a lanterna com 1 ponto conquistado.
Eu falei com o nosso amigo Rubem Melgarejo, da rádio lá no Paraguai, ele me ajudou a fazer o guia da Trivela, ele falou muito bem do Guarani. É um time que joga um futebol um pouco diferente do que a gente conhece da escola paraguaia. É o treinador espanhol que tentou implementar aquela filosofia de toque de bola, já que ele trabalhou nas categorias de base do Barcelona.
Chegou a oferecer até uma boa resistência para o Racing jogando lá
Sim,
no segundo.
Sim, o 4-1 que foi injusto.
Foi injusto.
Tem bons jogadores, o Julian Benítez, que foi vice-campeão com o Nacional Querido ano passado. Tem o Fernando Fernandes, que não é o repórter da Bandeirantes, mas é um jogador que foi eleito como o melhor da temporada paraguaia, goleador. E também tem o Santander, que é um tanque de área ali, que também faz bastante gol. Então, e também tem o Cáceres, né, o zagueiro que jogou 3 Copas do Mundo, teve passagem pelo Atlético Mineiro e pelo Boca Juniors, campeão em 2002 com o Olímpia, já no fim de carreira, mas um xerife, um cara com uma importância, uma rodagem internacional.
E falando do futebol paraguaio, o Oscar Romero também entrou pelo Racing no segundo tempo, ele que estava sendo sondado para jogar junto com o irmão no Corinthians. Você acha que foi uma boa contratação do Racing?
Acho que é uma boa opção pelo lado de campo. O Racing tinha essa dificuldade, vendeu o Centurion, mas eu acho que ele vai esquentar um pouco o banco aí, porque os dois garotos estão muito bem, né? O Marcos Acunha e o Washington Camacho, que veio do Defensa e Justiça, que tem toda a confiança do Coca, porque trabalhou com ele no time, ali no título da B Nacional.
Eu acho que até agora ele ainda não conseguiu mostrar que veio. O Coca tá tentando dar um pouco mais de tempo de jogo para ele durante as partidas do Campeonato Argentino, mas ele tá custando ainda ele se soltar e jogar o futebol que ele estava jogando no Cerro, né?
E fechando a terça-feira, falando brevemente, né, o Huracán voltou com 1 ponto de Sucre, seu terceiro empate na fase de grupos. Precisa de um pouco mais, né, se quiser classificar, afinal só com empate não vai para frente. Enquanto que o Wanderers recebeu o Palestino com boa presença aqui do público autônomo, principalmente o nosso Gabriel Brito, que estava lá na torcida visitante, só que não deu para o Palestino, que acabou sendo batido por 1-0 pela equipe local.
Aliás, uma briga direta pela segunda vaga, né?
Sim,
nesse dois grupo... jogos chaves, né? Assim como o mata-mata lá no grupo 2 entre São Paulo e São Lourenço, acho que esse daí é o mata-mata desse grupo.
Foi um jogo bem agradável, né? Dois times Sim. bem ofensivos. O jogo que foi lá no estádio do Nacional, no Gran Parque Central. E, nossa, vai ser um jogo muito bom também na volta. Vai ser em La Cisterna, Matias, esse jogo?
Não, não, deve ser em Santa Laura também. La Cisterna não tem luz artificial, então não pode receber jogos continentais. Mas me chamou muita atenção do ponta, né, do Anders.
O Barracin?
Não, o Leandro Reimundes. Jogou muito bem, incomodou muito a zaga do Palestino. E foi a jogada do gol foi muito por conta dele, né? Muita vontade desse jogador. Até li vários jornalistas uruguaios, acompanhei as postagens deles durante o jogo, falando o que tomou o Reimundes, né? Que ele estava com uma vontade que não é natural.
Que não lhe é característica. É. Né?
Passando para quarta-feira, já que estavam falando do grupo do Boca, o Boca goleou o Zamora e tirou onda, né?
Teve até selfie.
O Arroba Reina não gostou.
Eu também não. Eu particularmente não gosto desse tipo de coisa. Acho que falta respeito ao adversário. Imagino que o Boca, se faltava incentivo para o Zamora no jogo de volta, agora eles têm um aditivo aí. Mas não vai ser páreo.
E é coisa do Oswaldo, né? Que é um fanfarrão e que deu uma agitada nesse elenco. Mas o belo trabalho do Arroba Reina, a gente tem que destacar. Ele pegou o Boca numa draga danada ali com o Bianchi. E armou um 4-1-4-1 muito sólido, tem o grupo na mão, jogadores que estão voando, no caso o Melli, o segundo volante do time, né, que joga ali no meio campo adiantado junto com o Gago. Aliás, é bom falar que o Fernando Gago vem fazendo uma grande Libertadores, é o grande condutor desse time, tem um passe refinado, ele que não fez uma boa Copa do Mundo, mas também no Boca voltou um pouco em baixa da Europa, né, muitas lesões. E nesse jogo eu destaco muito o Pati Carrizo, jovem que veio do Rosário Central, fez um belíssimo jogo.
Um belíssimo gol.
E o Lodeiro entrou muito bem no time ali, aberto pela direita. É outro jogador, né? Incrível como no Corinthians ele era um cara meio apagado e no Boca já fez a segunda partida muito forte. E o Oswaldo, que um fanfarrão, né? Perdeu um monte de gol.
O Oswaldo jogou um primeiro tempo horrível, pífio, né? Praticamente não fez nada além de perder gol. E no segundo tempo ele teve a felicidade no primeiro gol dele, que foi até um chute errado, acho que ele pega errado na bola, porque se ele pega se ele pega com a vontade que ele tinha, ele mandava aquela bola na segunda bandeja, lá na La Doce.
O Boca vai fazendo uma campanha forte para ter aquela vantagem para decidir até a final da Libertadores como local.
Como local. Agora é destacável realmente o trabalho que o Lodeiro vem fazendo.
E o Lodeiro muito bem nesse jogo, né? Mostrou suas credenciais. Não foi aquele jogador de passagem meio apagada pelo Botafogo e pelo Corinthians, mas a camisa 10 do Boca não está pesando para ele até o momento, né? Na quarta-feira também tivemos a vitória do Tigres de visitante em Oruro, Tigres que vai despontando no grupo do River Plate, e também a boa vitória de visitante do Nacional de Medellín sobre o Barcelona de Guayaquil. E pode dizer que o estádio estava praticamente meiado, né?
Nossa, que coisa incrível, né? No quesito torcida, acho que o Nacional de Medellín está levando um título muito incrível, né? O Los del Sur, uma distância de 1.000 quilômetros de Guayaquil a Medellín.
E marcaram, não? Eles estavam
em peso.
O setor que estava reservado para a torcida do Nacional estava ocupado.
E novamente o Nacional de Medellín fazendo seu jogo tradicional de passes. Para mim, Juan Carlos Osorio é o melhor treinador aqui da América do Sul. Um cara que o futebol brasileiro deveria ficar de olho. Remontou uma equipe inteira, ele perdeu seus principais jogadores no final do ano e o time mantém a base, né? O fato curioso foi o goleiro, o Bangueira, que fingiu a contusão.
Simulou
a contusão.
Um desmaio.
Ridículo, né?
Foi ridículo. E logo depois acabou saindo o gol do Luiz, como se chama? Luiz Ruiz. O centroavante acabou fazendo o gol ali no finalzinho. Um gol que foi muito importante, porque essa chave está complicadíssima com o Libertad e o Estudiantes. Vai ser uma briga acirrada dos três por duas vagas.
Isso, na quinta-feira, frustrante, né, para o fã de futebol sul-americano, já tivemos dois jogos apenas, envolvendo duas equipes argentinas fora dos seus domínios. O Biglia já adiantou aí a vitória do Libertad sobre o Estudiantes no estádio do Olímpia, que fica localizado ali, bem localizado por sinal, na Avenida Mariscal Lopes.
Bonito estádio.
A coisa que eu achei mais legal foi eu sou meio tarado, acho que eu sou um maluco, sou meio tarado por rede de gol. E a rede do gol desse estádio lembrou muito o Sarriá, né? Aquela menos 80, a rede bem curtinha. Eu achei um fato muito curioso. Eu comentava com meu pai, que lembrava muito o Sarriá.
As copas, né, desenhadas ali na arquibancada do...
Sim, o rei de copas, né?
O rei de copas, né?
E o Libertad, que tem um time bem cascudo, já do estilo mais paraguaio, duas linhas de quatro, dois centroavantes muito perigosos.
Quase teve uma gresca ali com o Carrijo contra o goleiro Muñoz, um desentendimento ali.
É, tem uma dupla muito boa, né? O uruguaio...
O Lopes e o Trelles. Foi o ator do gol.
Ator do gol, e a imprensa argentina destacou muito que ele é filho do Trelles, que jogou no Boca nos anos 90. Também tem o Aquino, que tem passagem pela seleção. O técnico é o Pedro Sarabia, né? Que a gente conhece muito bem, zagueiro da seleção paraguaia, ali no começo no final dos anos 90. O Estudiantes se complicou, né? Ainda acho que tem chance, que tem dois jogos ainda em La Plata.
É que agora recebe, né? Agora recebe a Libertad, então... Mas eu acho que assim, foi um jogo também meio enganoso. Porque o Estudiantes, ele tomou o gol justamente no momento onde ele não merecia tomar o gol. Porque ele passou o primeiro tempo inteiro se segurando lá atrás, né? E no segundo tempo, quando ele começou a sair um pouco mais pro jogo, que o Carrijo, ele começou a aparecer mais, né? Que parecia que tudo indicava que o Estudiantes ia abrir o placar, tomou o gol.
É, e numa falha terrível do De Sábato, né? Que acabou perdendo a posição ali.
Ele foi no corpo, né? Ele foi no corpo, esqueceu a bola.
O Estudiantes que já está pensando nessa reposição do De Sábado, porque contratou o Seba Domingues junto ao Vélez Sárcio, né?
Para formar a dupla com o Schunk, que é mais jovem, né?
Isso. Já em Chiclayo, o River visitou o Juan Aurit e, para desespero da Dani, companheira do Léo aqui, só voltou com um empate, né? O River, que ainda não venceu na sua volta a Libertadores, depois de 6 anos... A última Libertadores que o quadro milionário tinha jogado foi eliminado na primeira fase também, e já se acende o sinal amarelo ali para o Muñeco Gallardo.
Pois é, é o que a gente estava conversando. Esse time do River é um time que ele chegou a maturidade dele futebolística muito cedo. Ele atingiu o ápice na conquista da Sul-Americana, e era um time que estava para dar mais, ele estava para render mais. Só que hoje é um time já manjado, né? Um time que a gente parece que a gente já conhece todos os movimentos, a gente já sabe que vai tudo que o Gallardo quer, a gente já sabe o que vai acontecer dentro de campo. E a surpresa positiva desse River continua sendo o Balanta, né? Mais uma vez, ia salvando a pele do Gallardo lá.
Ganhou a posição do Funes Mori, a princípio, que era o titular.
Que se lesionou.
Tomou 7 pontos né, no queixo.
Mas acho que o problema do River deve ser no vestiário, né? Aquele 5-0 contra o Boca no torneio de verão deixou uma má impressão. Dizem que o mercado entrou e tentou partir para cima do Vangione e do Teófilo Gutierrez, que foram expulsos infantilmente naquele confronto. Eu acho que o alento são os jogadores que vieram, né? O Majada e o Pete Martinez entraram muito bem nos jogos.
Pois é, mas...
Os jogos foram muito injustos também, que o River jogou bem ontem.
Ontem jogou bem. E o lance, do gol de empate sai num lance completamente polêmico. Para mim, ali teve uma penalidade clara no Psicolite ali. E no lance seguinte acontece o gol do Juan Aurit, né?
Bueno, terminada essa rodada de Libertadores, vamos ter mais na semana que vem, com a volta dos brasileiros à disputa, principalmente o jogo que interessa a nós três aqui da bancada, São Paulo e São Lourenço no Morumbi. Agora vamos estabelecer contato com a fronteira da amizade ali, Santana Livramento e Rivera, pois o jornalista Duda Pinto, do jornal A Plateia e da rádio RCC, vai falar sobre a vinda do Peñarol para o norte do Uruguai. Diz aí, Duda.
Boa noite, nosso querido Matias. Uma alegria para nós aqui da fronteira do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, Santana do Livramento, participar desse grande programa. Estava ouvindo vocês atentamente aí e dizer para ti que foi uma grande festa, Matias, a vinda do Peñarol aqui. A torcida, os carboneiros invadiram a fronteira, uma verdadeira invasão na fronteira aqui quando foi o jogo do Peñarol. E também o Tacuarembó, da vizinha cidade aqui, né, que fica aproximadamente a 100 quilômetros aqui da Ribeira. E foi uma grande festa, o Peñarol levou um grande susto, tu sabe que o Peñarol, como a gente diz aqui na fronteira, levava em fica esse jogo, já que o Tacuarembó é o último, que está já no, no, na, na segunda rodada do Campeonato Uruguaio, que foi vencido pelo Nacional, a primeira rodada, que é o campeonato que eles chamam de... O primeiro turno, Matias, eles chamam de abertura, né? E o segundo turno é o clausura. E foi vencido pelo Nacional. E agora o Penharol está planteando aí juntamente com o Defensa. E o nosso vizinho aqui, Tacarimbó, na última colocação.
Pois é, mas essa... tudo bem, Duda? Quem fala é o Leonardo. O Penharol, ele passou por um período, um semestre muito negativo, né, no ano passado, e ele já está vindo de uma freguesia aí para o Nacional, que já chega a ser um incômodo, né? O que está dando de errado, sim, nesse Penharol?
Olha, eu tenho aqui comigo o nosso jornal aqui, a Plateia. Nós temos aqui o único jornal do Brasil que ele tem um caderno diário, que é em espanhol. E eu tenho a alegria de ter aqui do meu lado, Leonardo, um periodista, que é um grande narrador também, que é o Washington. O Washington Pereira, que ele trabalhou nas rádios Independência, na Fênix, na Rádio América, lá em Montevidéu, e hoje trabalha aqui conosco. E ele faz a parte em espanhol. Ele é um íntia de Penharol também, como você diz aqui, o Washington. E ele vai dar alguns detalhes aí para vocês de como é que está a situação do Penharol. Vou passar aqui para o Arson, para que ele também possa bater um papo. Como a nossa cidade aqui é a fronteira da paz, ela é internacional, o pessoal que está nos ouvindo pelo mundo afora, principalmente os paulistas, a nossa cidade aqui de Santana do Livramento é uma cidade que é dividida, aliás, dividida não, ela é unida pelo Uruguai com apenas uma rua, tu vai caminhando. O Matias tem as raízes dele aqui em Santana do Livramento, né? O nosso querido, o pai do Matias, né? um grande santanense também, tenho certeza que mandar um grande abraço para ele, que deve estar nos ouvindo, né,
Matias? Está na escuta, sim, com certeza, Duda.
Zé Capinto, um grande abraço. Vou passar aqui para o Astro, que o Astro, além de ser um setorista também, uruguaio aqui da nossa rádio, ele vai bater um papo com vocês, vai botar vocês bem à parte aí, bem ao par aí do que está acontecendo no lado uruguaio, no campeonato uruguaio e também na Libertadores, já que nós estamos fulhando. Olha, te digo para ti, Matias, está quase certa a vinda do São Paulo no dia 15 de abril aqui para enfrentar o Danube aqui em Ribeira.
Bem,
de
bem.
Vou passar com o Arthur aqui que ele tem mais detalhes aqui.
Sim. Como está, Washington? Tudo bem?
Que tal, Matias? Como está? Quanto tempo?
Muito bem. Quanto tempo? Última vez que estive aí na fronteira foi no Grenal, que foi realizado aí no Atílio Paiva, que parece estar se especializando em chamar grandes eventos para a cidade, né?
Sim, exatamente. Naquela oportunidade, pudemos conversar na plateia. Sabemos também que isso é un hincha fanático de Wander, te encanta el equipo bohemio de Uruguay, bueno, y vamos a conversar un poquito de lo que ha sido esta presentación del Peñarol aquí en Rivera y el fútbol uruguayo, que como recién lo decía Duda, estamos muy cerca de que el próximo 15 de abril poder tener un partido de Copa Libertadores como lo sería San Pablo con Danubio.
¿Y quién está trazendo esse jogo para a fronteira? Qual o grupo de empresários que está por trás disso?
O empresário que está por detrás de todo isso, que traz os Grenais, que traz cada partido importante, é Elson Macedo, conjuntamente com o Dr. Diego Hospitaleche, ou seja, um uruguaio e um brasileiro, que em sociedade são quienes estão trazendo todos os espectáculos para o Atílio Paiva Olivera. Todo depende de deportivamente cómo le sigue yendo a este Danubio en la Copa Libertadores de América. Un Danubio que hasta el momento no ha sumado puntos. Un Danubio que hasta el momento perdió primero contra San Lorenzo, luego fue goleado por el San Pablo en Brasil. Ahora tiene que jugar con el Corinthians en Montevideo y el próximo rival de Danubio es San Pablo. Todo depende de cómo sigue adelante Danubio en esta Copa Libertadores para que finalmente el negocio se pueda concretar. Pero yo te diría que a esta altura hay un 80% de que San Pablo y Danubio el 15 de abril jueguen en Rivera.
Washington, boa noite. Quem fala é o Felipe. Um grande abraço. É, vocês falaram um pouco, né, dessa passagem do Peñarol aí em Tacuarembó.
Não, Rivera.
Em Rivera. E eu queria que você falasse da sua primeira impressão desse trabalho do ídolo Pablo Bengoetxea à frente do Conjunto Carboneiro.
Bengoetxea, que é um filho da fronteira também. Começou no Oriental de Rivera aí.
Exactamente, Bengoetxea es un hijo de esta tierra. Bengoetxea fue jugador y capitán de Oriental de Rivera, fue campeón del interior y del noreste con la selección de Rivera en el año 84, cuando se va justamente a Wanderers, a tu equipo, Matías, el primer equipo del profesionalismo que jugó Pablo Bengoetxea fue Montevideo Wanderers, y bueno, y luego la historia que todos conocemos de un Bengoetxea por España, del Bengoetxea 5 años consecutivos campeón uruguayo con Peñarol, y esta historia nueva de Pablo Javier Bengoetxea como técnico de Peñarol. Me tocó narrar el partido entre Tacuarembó y Peñarol, y como lo decía Duda hace instantes, Tacuarembó le faltó muy poco para ganarle a Peñarol, un Peñarol que todavía le falta afirmarse, un Peñarol que todavía no muestra un juego colectivo, un Peñarol que jugó un muy mal torneo apertura. Recordemos que en la apertura el campeón fue Nacional y que le sacó 14 puntos de ventaja a Peñarol. Significa esto que en 3 fechas jugadas de clausura Peñarol le descontó solamente 2. Tiene que descontarle 12 puntos más a Nacional para pelear lo que es la tabla anual. Pero como dicen los dirigentes de Peñarol, como lo dijo el propio Pablo Bengoetxea, saben que la realidad es intentar ganar el torneo clausura, porque si no ganan la clausura se le complicaría muchísimo la continuidad de Bengoetxea en Peñarol. No por el trabajo que viene haciendo Bengoetxea, que es el tercer partido oficial que dirige a Peñarol, sino por el torneo de apertura, que no lo jugó bien, y todo suma para que a fin de año ver cuál es el campeón. Si Nacional confirma lo de la primera parte del año, o si Peñarol puede llegar a jugar finales con el tricolor.
Boa noite, Washington, Leonardo. Washington, eu queria que você falasse, porque hoje circulou uma notícia aí que pode deixar o torcedor carboneiro com o sorriso aberto, né? Parece que o Forlán poderia chegar a partir de junho, é isso?
Mira, a história de Diego Forlán e Peñarol é uma história familiar. Pablo Forlán, o papá de Diego, foi campeão a todo com Peñarol, também jogou no São Paulo. O romanticismo que há entre Forlán y Peñarol es de muchísimo tiempo esta parte, pero yo creo que sinceramente es muy difícil que Forlán venga a Peñarol por un simple tema económico. Forlán hoy por hoy está en el fútbol japonés, si bien actualmente lo económico en la vida de Forlán no parecería lo más importante, porque es un profesional que ya hizo la carrera, es un profesional que tiene muchísimo hecho a nivel económico en el fútbol, y que en Japón quieren que él siga. Y más te digo, en Japón hay una propuesta para Diego Forlán que, si llega a dejar el fútbol, siga como un ayudante técnico en el conjunto de Osaka, en el conjunto japonés. Pero lo dijo hoy el presidente de Peñarol nuevamente, Juan Pedro Damiani, que la intención es que Forlán venga, no por lo económico, sí por lo deportivo, porque el hincha de Peñarol quiere ver a Forlán jugando en Peñarol. Pero acuérdense lo que pasó hace algunos años atrás. También el viejo romanticismo de que Francesco jugara en Peñarol y finalmente nunca se pudo concretar. Yo te diría hoy que de aquí a junio es muy difícil que Forlán venga a Peñarol.
O Forlán que acabou encerrando a carreira, né? E
pela seleção uruguaia.
Pela seleção uruguaia. E nós vemos...
Claro. Ele cerrou a carreira na seleção de Uruguai, não sua carreira futbolística.
Sim, e o Uruguai tem alguns jovens jogadores aí se destacando, né? Eu queria que você falasse um pouco de quem serão os futuros craques da seleção celeste, né? Temos o De Arrascaeta, que começou a sua carreira no futebol brasileiro.
O Rapo Rodrigues.
Rapo Rodrigues também, que saiu do Peñarol.
Brilhou aí, né?
Também agora esse menino Majada, que deixou uma ótima impressão no River Plate, né? E queria que você falasse um pouco dessa renovação da seleção uruguaia.
Eu creo que hoje por hoje, 2 jogadores no Uruguai que se perfilam como para ser os grandes jogadores do Uruguai. Um é Gastón Pereiro, o volante por derecha do Clube Nacional de Fútbol, o jogador que integra a seleção sub-20 de Uruguai. se perfila para ser uno de los grandes jugadores del fútbol uruguayo. Y otro es el que ustedes recién nombraron, un gran jugador, técnico, táctico, rápido, inteligente, goleador, define, marca, que es Georgian de Arrascaeta, el ex jugador de Defensor Sporting, y de los últimos años es el jugador más completo que hemos visto. El jugador que está prácticamente en todos los sectores del campo de juego y es el jugador al cual el maestro Tavares le tiene gran confianza y gran esperanza de que sea el futuro Forlán, por decirlo de alguna forma. Pero creo que son los dos nombres que se destacan por sobre el resto. Georgian de Arrascaeta por un lado y Gastón Pereiro, el volante de Nacional.
Bueno, eu agradeço a participação de você, Washington, e também do Duda. Muito obrigado por somar aqui com o programa Conexão Sudaca, que trata justamente disso que a nossa fronteira ensina tão bem, né? Unir os povos pelo futebol. Agradeço vocês e as portas estão abertas, como sempre.
Um forte abraço para todos vocês, e agradecimento por ter-nos em conta para o seu programa. De mais, está a dizer que aqui na fronteira, en todo lo que es el trabajo de la RCC, de Aplateia, estamos totalmente a las órdenes y también las puertas están abiertas. Y bueno, esperemos seguir en contacto más seguidos para seguir viviendo esto que nos apasiona a todos, que es el fútbol. Un abrazo para todos y será hasta pronto.
Y si confirmar mesmo a mudanza de cenario de Danubio y São Paulo, yo estaré ahí pela frontera, con certeza. Entonces, un abrazo nuevamente.
¿Cómo no? Los estaremos esperando por acá entonces. Un fuerte abrazo para todos.
Valeu, Duda. Bueno, ficamos agora, encerramos o programa com o nosso quadro Que Lindo Es El Fútbol, lembrando talvez de um dos gols mais emblemáticos do Diego Forlán pela seleção uruguaia, o empate contra a Gana, uma bela falta que ele cobrou ali pelo segundo tempo. Até a próxima semana. Hasta.
Marcando piso la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 pasa.
El fútbol, pibe. Qué lindo que es el fútbol, pibe.
Frío calor.
Hay tiro libre para Uruguay, coloca la pelota Forlán. Vendrá el tiro libre, el dueño de todas las pelotas quietas para el equipo uruguayo que va buscando el empate. Casi 9 minutos del segundo tiempo, ganando los africanos por 1-0. Va a venir el tiro libre, 2 hombres en la barrera. Se adelanta Forlán con el tiro libre. Allí va a rematar el tiro libre, 4 hombres ahora en la barrera. Se adelanta Forlán con la pera. Adentro está buscando a Cavani, también Scotty, también Victorino. Le va a pegar al arco Forlán. Va a buscar el ángulo superior derecho, a ver si dobla Diego. A ver si dobla Diego. ¡Dobló! ¡Gol! 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 ¡Gol uruguayo! ¡Forlán! ¡Doblaba Diego! ¡Doblaba! ¡Doblaba Forlán! ¡El Diego de todos los uruguayos! ¡Le pegó con una comba perfecta! ¡La pelota se va al fondo del arco! ¡Había que poner el corazón! ¡Le pegó Forlán! ¡Le pegaba Schiaffino! ¡Sigue! ¡Villa! ¡Todo lo metían! ¡Empata Uruguay Forlán! ¡A los 10 minutos del segundo tiempo! ¡Estamos en Parda! ¡Estamos como empezamos! ¡Vamos que se puede! ¡Vamos a tratar de seguir haciendo historia! ¡Forlán a los 10 del segundo tiempo!